Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes aqui presentes nesta sessão e todos que nos acompanham através das redes sociais do Poder Legislativo de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, doutora Mônica Costa, Eduardo Box, Heraldo Marquito e da senhora presidente, a quórum.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Salmo 125. A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Por o centro da inquietação não permanece, será sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Fazer o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los, ó Senhor, com os que obram a sua maldade. Paz haverá sobre Israel.
Obrigada, vereador Wellington. Passamos agora ao pequeno expediente. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 6/2/2023.
Ata da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 10ª legislatura. O presidente cumprimentou todos os presentes sob a proteção de Deus em nome da comunidade e declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Luciano, verificando o quórum, constatou a presença dos vereadores Sandy, Luciano, Eduardo Zimmermann, Heraldo Marquito, Zé Galvão, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Valdir Leandro Cavicchioli e Wellington Martins. Continuando, a vereadora Marta fez a leitura da Bíblia sobre a primeira secretaria do vereador Luciano Oliveto. Foram lidas a ata da primeira sessão extraordinária de 18 de janeiro e a ata da sessão solene de inauguração da terceira sessão legislativa do dia 2 de fevereiro. Dando continuidade na sessão, a presidente colocou em discussão e em votação as atas quais foram aprovadas. Com a palavra, a presidente vereadora doutora vereadora Sandy, parabenizou a mesa diretora do biênio passado, em especial o presidente vereador Léo Boy, bem como todos os servidores da casa, por terem sido reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com o selo Transparência Pública de 2022. Foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. A primeira vereadora inscrita, vereadora Marta, Léo Boy, Heraldo Marquito, Luciano, Wellington. No grande expediente foram lidas as proposituras: Projeto de Lei do Legislativo 01 de 2023, Projeto de Lei do Legislativo 02 de 2023, Projeto de Lei do Legislativo 03 de 2023, Mensagem de Veto 03 de 2022, Mensagem de Veto 04 de 2022, Mensagem de Veto 01 de 2023, Mensagem de Veto 02 de 2023, Projeto de Resolução 07 de 2022, Projeto de Resolução 01 de 2023, Projeto de Resolução 02 de 2023, Projeto de Resolução 03 de 2023, Requerimentos número 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2023. Passou-se a fase da ordem do dia, foi apreciado o requerimento 04 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciado o requerimento 05 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o projeto de resolução 01 de 2023, posto em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis. Em seguida, passou-se a leitura da votação para a célula de escolha dos membros da composição das comissões permanentes do biênio 23-24, indicados pelos líderes partidários previamente elaborado nos termos do artigo 45 do regimento interno. Em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis. Foi apreciado o requerimento 06 de 2023, Posto em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis e, apreciado o requerimento 07 de 2023, posto em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis. Foi apreciado o projeto de resolução 03 de 2023, que institui a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal no biênio 2023-24. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. O requerimento 08 de 2023, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 09 de 2023, em votação, resultou na aprovação por unanimidade. Foi apreciado o projeto de lei legislativo 03 de 2023, posto em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis. Ato contínuo passou-se às considerações finais. A primeira vereadora inscrita foi a vereadora Mônica Costa, o segundo, o vereador Luciano Oliveto, o terceiro, o vereador Wellington Martins, o quarto, o vereador Léo Boy, a quinta, a vereadora Marta Del Piaz, o sexto, vereador Heraldo Marquito. Não havendo mais vereadores inscritos, nas considerações finais, a presidente vereadora Sandy convidou todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de fevereiro, às 19h30 horas. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo número 39 de 2023, protocolo 100, interessar a Prefeitura Municipal de Juara, ofício 01 de 2023, encaminhando edital de publicação 01 de 2023, para fixar no mural relativo ao demonstrativo dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2022 e relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Juara. Do processo número 64 de 2023, protocolo 167, interessada Prefeitura Municipal de Juara, ofício 66 de 2023, do gabinete do prefeito, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de janeiro de 2023. Processo 59 de 2023, protocolo 147, interessado ao Hospital Municipal de Juara, ofício 142, encaminhando o relatório simplificado referente aos atendimentos no Hospital Municipal de Juara, no período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023. Processo 62 de 2023, protocolo 155, interessado à Secretaria Municipal de Saúde, ofício 02 de 2023, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernentes ao mês de janeiro de 2023. Processo número 63 de 2023, protocolo 160, interessada Universidade Aberta do Brasil, Polo de Juara, ofício 6 de 2023, solicitando a indicação de 2 representantes para fazer parte do Conselho Deliberativo da Universidade Aberta do Brasil, Polo da UAB de Juara. Processo 70 de 2023, protocolo 175, interessada vereadora Marta Del Piaz, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ofício 10, encaminhando o calendário das reuniões ordinárias das Comissões de Legislação, Justiça e Redação. Indicações protocoladas. Protocolo 159, indicação da vereadora Marta Del Piaz, indicando a transferência das instalações da Prefeitura Municipal para o prédio do Centro de Eventos Dr. Geraldo Machado de Oliveira. Indicação 01 de 2023, do gabinete da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo Municipal a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros no município de Juara. Indicação 02 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a construção de 600 casas populares no município de Juara através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Indicação 03 de 2023, da vereadora doutora Mônica Costa, indicando ao senhor Juarez Alves da Costa, deputado federal, indicando a construção de 600 casas populares no município de Juara através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Indicação 04 de 2023, vereadora doutora Mônica Costa, indicando a excelentíssima senhora senadora Margarete Buzetti, senadora da República, indicando a construção de 600 casas populares no município de Juara através do programa Minha Casa Minha Vida. Indicação 05 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo e à Secretaria de Administração, versando sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal elaborar um projeto de lei que dispõe sobre a folga anual para todos os servidores públicos do município de Juara no dia de seu aniversário, sem prejuízos financeiros aos seus vencimentos. Indicação 06 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Poder Executivo, versando sobre a necessidade do Poder Executivo elaborar um projeto de lei que dispõe sobre a implantação do programa Calçada Comunitária no município de Juara. Indicação 01 de 2023, de autoria do vereador Zé Galvão, indicando ao Executivo e ao Secretário de Cidade, indicando área destinada à guarda e conservação de veículos da frota do transporte escolar, seja transferida para a escola agrícola.
Obrigada. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e também aquela que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Como o primeiro secretário fez a leitura, eu fiz uma indicação para que a Prefeitura Municipal, para que o chefe do Executivo Municipal analise a possibilidade de adequar o espaço lá, o Centro de Eventos Dr. Geraldo, para alojar a prefeitura. É claro que o espaço vai ter que ser todo readequado, mas nós sabemos bem que o prédio onde funciona o Paço Municipal hoje não tem a mínima condição de qualidade, de insalubridade para os servidores públicos municipais. Inclusive, o Ministério do Trabalho já notificou a Prefeitura Municipal para fazer adequações. Então, por que não aproveitar aquele espaço que é nobre? Nós sabemos que onde está o Centro de Eventos Dr. Geraldo é um espaço nobre da nossa cidade, que está inutilizado, virou depósito de bens inservíveis da Prefeitura, além de uma oficina informal de funilaria lá, o que não corresponde ao custo que aquele prédio teve aos cofres públicos. Então, por que não a prefeitura adequar aquele espaço, né, para que nós instalamos lá futuramente a prefeitura municipal? Uma área nobre, uma área bonita do nosso município, com vasto estacionamento. E esse assunto eu já havia abordado com o prefeito municipal e ele não se desagradou da ideia. Então, seria interessante levantar os custos de adequação daquela área, para que a gente possa dar um destino para um local que é importante para o nosso município. Se ele não serve mais como um centro de eventos, a gente não pode deixar abandonado, a gente tem que dar um destino, e eu acredito que instalar lá a Prefeitura Municipal, com todas as obras que podem ser feitas lá, vai ficar muito bom, e o servidor público agradece por ter um local com qualidade para trabalhar. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Eu queria fazer um agradecimento para o nosso amigo Salvador pelas limpezas que estão sendo feitas no nosso bairro, como no Jardim Primavera e no bairro da nossa amiga Sandy também está fazendo uma limpeza ali, é muito importante. E também sobre essa indicação da gente sobre a frota dos ônibus escolares hoje nosso melhorou muito, então eu acredito que merece também um espaço melhor para ser guardado esses ônibus, não ficar no meio da rua. Apesar que já está, depois que eu fiz o ofício, eu fiquei sabendo que tem já um projeto, estão trabalhando em cima do projeto. Mas como foi feito, eu tenho que fazer um comentário. Então, eu vou pedir para... Já até conversei com o nosso vice-prefeito, prefeito atual hoje na gestão. A gente vai lá na área, eu acredito que amanhã ou depois, para ver aquela área, que vai ser uma área muito bem usada pelo transporte escolar. Porque o transporte escolar nosso hoje fica na frente da rua. Eu estou fazendo as vistorias dos ônibus escolares. Você tem que ficar no meio da rua ali, carro passando, perigoso acidente. Então, se nós temos espaço público e tem como ser feita essa mudança, então eu acredito que vai ser muito importante para o pessoal, para separar também a Secretaria de Transporte, as oficinas, na realidade. Separar as oficinas do transporte escolar, as oficinas que separadas, eu acredito que é mais espaço para os mecânicos trabalhar. E eles têm nos cobrado muito durante a semana passada, enquanto a gente tem fazendo vistoria. E eu vou, a gente já vai mandar a indicação já via ofício para o nosso prefeito, mas eu acredito que ele vai acatar a nossa sugestão também, porque é, para usar aquele espaço que hoje está um matagal lá, está sendo usado para marcenaria, mas infelizmente assim mesmo tem muita sujeira naquele lugar. Então uma boa limpeza naquele lá vai ficar uma área mais bonita, né, porque tem bastante verde lá, e eu acredito que vai ser muito bem usada pela Secretaria de Educação para os ônibus do transporte escolar. Era isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste. Rádio Tucunaré. E boa noite, vocês estão presentes. Senhora presidente, eu pedi hoje a secretaria dessa casa que fizesse o ofício, pedi assinatura junto com o vereador Zé Galvão. A Nuno Barbosinha tem duas pontes, e essas duas pontes estão com madeiramento podre, principalmente a da Estrada Mestre, que eu fui lá hoje cedo, e estava em cima dela, um carro passou, ela balangou tudo, e está com muito risco dela vir quebrar ali e trazer prejuízo ou até uma vítima fatal. Espero que a cidade troque essa ponte por bueiro, e também a outra ponte na própria Barbosinha, na outra rua, numa fábrica de bloco lá, onde eu e o vereador José Galvão estão cobrando. Também fiz outro ofício, solicitando, junto com o vereador José Galvão, na rua Paraty, mexeram na ponte, e a ponte está muito estreita, né, Zé? Dando trabalho para os caminhões que estão passando ali, ali precisa urgente também ser substituída por dois tubos, que é uma rodovia ali muito grande, com vários caminhões grandes, e precisa ali também desse tubo. Também fiz o ofício solicitando um projeto da Prefeitura Municipal entre a Escola Dário e Riva, até ali perto do Morro do Ibama. É um transtorno grande quando os alunos saem da escola e não tem calçada para onde está indo, deslocando a tua residência e correndo risco de vida ali, porque tem várias crianças que eles ficam ocupando quase a metade da pista, e é uma curva e é muito perigoso. Precisa urgente fazer essa calçada ali, a prefeitura precisa ali tá fazendo essa calçada ao lado da madeireira, antiga madeireira FUC, e também um quebra-mola ali próximo à borracharia do filho do Tatu. Também solicitei mão ao filho da Secretaria dessa casa que faça a Secretaria de Cidade que arrume aquela ponte do bairro João de Barro, onde a peça do meio dela está quebrada e os caminhões estão passando já por cima, não estão com medo de passar ali, precisa urgente também ser arrumada. Também solicito a Secretaria dessa casa um ofício, quero que a vereadora Mônica assine junto comigo aí, sobre aquela serra depois da Paranorte, onde o pessoal precisa trazer o rebanho para vender na região de Juara aqui, e não está conseguindo subir a serra devido muito em pé aquela serra e precisa ser quebrada também. Também fiz um ofício cobrando providência do prefeito municipal, respeito o caminhão que eu consegui ano passado, junto com a parceria com a prefeitura, onde o caminhão novo, zero, bateram ele, e menos de 4 meses de uso, e ele está desde outubro para ser arrumado. E eu fui na oficina, segundo o proprietário da oficina, me falou que esse caminhão fica 190 mil para arrumar. Então eu quero ver qual providência que está tomando contra o servidor, e se é esse o valor mesmo do conserto desse caminhão. Só isso, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste. Senhora presidente, gostaria de deixar aqui uma indignação por nossa parte. Ano novo, iniciando as aulas letivas, no ano letivo, o vereador Luciano, e os problemas antigos. Problema na região do assentamento, PA Vale do Arinos, PA Japuranã, também na região do Paranorte. Região do Paranorte, problema sério no transporte escolar. Infelizmente, o poder público depende de licitações, e as licitações deram deserta para a região do Paranorte, as aulas não começaram, na verdade, no Paranorte. A região do assentamento, tanto na escola Tancredo Neves como na escola Santa Clara, começou o ensino municipal, e o ensino estadual não começou porque a SEDUC não disponibilizou os funcionários devidos para que seja que faça o acerto com eles para trabalhar mais esse ano. Já passaram por teste seletivo no ano passado, também prorrogado para esse ano. A contratação deles até agora não foi feita. Falei que sou Vanderlei, responsável pela SEDUC no município de Juara, e o mesmo me disse simplesmente que está esperando a SEDUC fazer a contratação desses funcionários para que trabalhe no ensino estadual da Escola Santa Clara, no PA Japuranã, e na Escola Tancredo Neves, no PA Vale do Arinos. Isso é uma vergonha. Problema antigo, mais uma vez. Se o contrato já existe, as pessoas já existem, o teste seletivo já existe, a contratação demorada desse tanto, começa a aula do ensino municipal e o estadual não dão conta de começar por falta de poucas pessoas a ser contratada pela SEDUC. Até envolvi hoje, ao saber disso, conversei com o Vanderlei e liguei e mandei uma mensagem para cobrando a deputada Janaína Riva, para que ela possa prestar um serviço lá para a gente aqui da nossa região, para o município de Juara, mais uma vez, cobrando a SEDUC de perto, para ver o que é que está acontecendo, para ver se dá um choque naquele povo, para ver que se consegue fazer as coisas acontecer na maneira mais rápida possível. E do Paranorte, conversei agora à tarde com a secretária Fernanda, estão fazendo uma contratação com regime de urgência, tendo em vista que a licitação deu deserta de transporte escolar para aquela região. Vão fazer uma contratação, segundo ela, já está bem encaminhada, como de emergência, até que se possa fazer uma licitação definitiva para correr o ano. Assim, essa semana não começa as aulas no município do Paranorte. Segundo ela, esta semana consegue dar adequação a esse contrato, para que na próxima semana comece as aulas, então, em definitivo, na região do Paranorte. Um grande abraço a todos, boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Léo Boy.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite a quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Só gostaria de informar a população do município de Juara, principalmente alguns produtores aqui da região de Juara e do Vale do Arinos, que estiveram no meu gabinete a semana passada, e também, claro, alguns motoristas, referente aí à limpeza nas rodovias 170 e 325, sentido Juara a Brasnorte. Aquelas duas rodovias nossas ali estão com problema sério, principalmente as pessoas que estão no transporte de algodão, com algodão agora. Ele tem que ser transportado com aquela tela, e devido àquele mato estar adentrando as avenidas, está rasgando aquela tela, está se perdendo muito o algodão e está aí danificando, sujando as pistas. E também, claro, referente aí à recuperação da rodovia, principalmente a 338, rodovia da Baiana. Nós já tivemos falando a semana passada, quando tivemos com o EBA retrasado, com o prefeito, com a deputada Janaína e com o secretário Marcelo Padeiro, só para informar também que já foi realizada a licitação, já tem a empresa vencedora do certame, que já está fazendo, executando um trabalho na 170, vai entrar na 325 e depois vai para a 338 fazer essa recuperação. E outra informação também eu gostaria, informação ao mesmo tempo agradecer ao prefeito interino Ney, da farmácia, que ele elaborou e baixou o decreto 1882, dia 8 de fevereiro deste ano agora, referente ao mutirão fiscal. Vai ser no período de 1º a 31 de março agora do mês que vem. Tá? O mutirão fiscal. Então teve muitas pessoas procurando nós referente aí aos impostos, IPTU, taxas, contribuições e qualquer outra dívida no município de Juara. Então vai acontecer o mutirão fiscal do dia 1º a 31 de março de 2023, com todas as dívidas com vencimento até dia 31 de dezembro de 2022. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos os colegas. Quero dar aqui uma boa noite para a Carla e para o Carlos, né? Mês que vem vai estar inaugurando a escola, que é o Método Supera Ginástica para o Cérebro. Isso, né, Carlos? Sejam bem-vindos, tá? Bom, eu quero começar aqui a minha primeira indicação, como já foi dito, né? Para a gente ter aí uma base do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. Uma vez que a gente vê aí que teve alguns incêndios e já passou da hora de ter essa base aqui, porque alguns incidentes aconteceram e nem o caminhão-pipa estava com água aí para poder socorrer de emergência esse pessoal. A minha segunda indicação é referente à folga anual aí para o servidor público no seu aniversário. Vou ler aqui um trecho da minha indicação. Considerando essa forma a necessidade do Poder Executivo elaborar o referido projeto de lei, uma vez que somente poderá obter o direito a esse benefício o servidor que não possuir em seus assentamentos funcionais quaisquer das situações, advertência escrita nos últimos 3 anos, punição com suspensão nos últimos 5 anos, mais de 3 faltas sem justificativa no período de 3 anos e entrada tardias e saídas antecipadas, sem causas justificadas por 60 dias no período de 12 meses consecutivos. Então, o servidor, esse projeto aí, o servidor que atender aos requisitos para estar fazendo a sua folga no dia do seu aniversário. Lembrando que se o aniversário for durante as férias ou um período de licença, não vale. Tá? A minha outra indicação é referente à elaboração da calçada comunitária. Né? É um projeto aí que eu quero ver se o prefeito agrega para a gente estar trabalhando junto com as pessoas carentes, que não têm condições para o município estar fazendo aí 50%. 50% do município e 50% do morador. E é claro que a gente vai estar correndo atrás de recursos para estar conseguindo também estar trabalhando junto com o prefeito para estar beneficiando essa população. E por último, eu fiz a indicação aí de 600 casas populares. Tá? Deixar bem claro que é o seguinte, é uma indicação. Eu estive conversando com o vereador de Sorriso, né, o qual que me orientou e falou, doutora, hoje o programa do governo Lula aí é habitacional, então fiz a indicação para a Margarete, para o Juarez. Bom, voltando aqui. Então, em conversa com o vereador, eu fiz a indicação de 600 casas para a nossa senadora Margarete, o nosso deputado federal Juarez Costa e o presidente Luiz Inácio. Tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigada. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Aqui, né? Processo 65 de 2023, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Ofício 52 de 2023, encaminhando o projeto de lei 02 de 2023, que dispõe sobre a desafetação de áreas de domínio público e da outras providências. Processo 66 de 2023, protocolo 171, interessada a Prefeitura de Juara. Ofício 67 de 2023, encaminhando o projeto de lei 03 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Processo 67 de 2023, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Ofício 68 de 2023, encaminhando o projeto de lei número 4 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e suplementar e da outras providências. Processo 68 de 2023, protocolo 173, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 69 de 2023, encaminhando o projeto de lei 5 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dalpiaz, vice-presidente doutora Mônica Costa, Eduardo Dubox, primeiro secretário Luciano Oliveto, segundo secretário Heraldo Marquito e senhora presidente Sandy Acoro, senhora presidente.
Obrigada. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 539 de 2022, protocolo 1531 de 17 de novembro de 2022, interessado Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminha cópia digital do processo 41.259.7. /2021, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício de 2021. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício de 2021.
Estaremos a seguir votando o decreto legislativo da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Eu gostaria de pedir ao excelentíssimo primeiro secretário para que efetue a leitura na íntegra do parecer da comissão permanente. Senhores vereadores, eu gostaria de consultá-los para saber se vocês querem que leia o parecer da comissão na íntegra ou somente as conclusões. Quem concorda em só ler as conclusões, não se manifeste. Então vamos ler somente as conclusões, a conclusão.
Parecer 31 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, processo 41.259/7/2021, 202/2020, 205/2021, 27.625/2020 e 9.073/5/2022, apensos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, gestor Carlos Amadeu Sirena, assunto contas anuais de governo do exercício de 2021, relator vereador Luciano Oliveto. Exercício de 2021. Após análise dos autos, constatou-se que as irregularidades caracterizadas não têm o condão de ensejar emissão de juízo contrário à aprovação das contas, sendo que tais achados, apesar de classificados como graves, não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Juara. Portanto, de acordo com o parecer 4.129/2022 do Ministério Público de Contas e acompanhado do parecer prévio número 118/2022 do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização vota no sentido de emitir parecer favorável à aprovação de contas anuais do governo do prefeito municipal de Juara no exercício de 2021 sobre a gestão do senhor Carlos Amadeu Sirena, determinando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas. 1. Que escriture as receitas de transferência de acordo com os valores dos créditos descritos nos extratos bancários. 2. Que efetue repasse integral das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados, devendo o gestor arcar com os próprios o pagamento de encargos moratórios das parcelas em atraso de 2021. 3. Que se abstenha de abrir créditos adicionais sem a existência de saldo suficiente na fonte dos recursos. 4. Que observe o princípio da exclusividade, não dispondo na lei orçamentária anual sobre remanejamentos, transposições ou transferências de crédito orçamentários ou recursos financeiros por caracterizarem a matéria estranha à previsão de receitas e a fixação de despesas. Juara, 20 de dezembro de 2022. Assinam o vereador Luciano Oliveto, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadora Mônica Costa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Wellington Martins, secretário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Resultado da votação. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Mônica Costa, Wellington Martins e Luciano Oliveto, acompanharam o parecer do relator e votaram unanimemente pela aprovação das contas da Prefeitura de Juara para o exercício de 2021 sob a gestão do senhor Carlos Sirena. Desta forma, apresentamos o projeto de decreto legislativo 34 de 2022, que aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2021.
Obrigada. Só para esclarecer para a população, o nosso regimento interno diz, no artigo 193, que nas sessões em que se devam discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Por isso que hoje nós vamos analisar somente este projeto de lei. Eu coloco agora em discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova as contas anuais do de governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício do ano de 2021. Vereadora Marta.
Ao analisar o parecer do Tribunal de Contas sobre o exercício de 2021, me chamou a atenção o que foi investido em educação no ano de 2021. Nós sabemos que a Constituição ela fala num limite mínimo de investimento, que é 25%. E em 2021, nós tivemos um investimento na educação de 20,96. O município aplicou menos que a Constituição estabelece. Mas é importante dizer que nós temos aprovados uma emenda constitucional, a emenda 119/2022, que permitiu que os municípios gastassem menos do que o limite. Por quê? Porque nós estávamos em um ano de pandemia, portanto, todos sabem que nesse ano nós não tivemos aulas regulares, as aulas funcionaram online, então a emenda constitucional permitiu que o município gastasse menos. Com adendo, em 2023, essa diferença tem que ser aplicada na educação. Então, é bom que a gente fique atento que essa diferença que não foi investida em 2022 tem que ser aplicada em 2023. O município não está isento de não aplicar essa diferença aí de que foi 20,96 para 25, tem que ser aplicado agora em 2023. A gente entende que não teve como aplicar todos os 25%, porque nós vivemos um ano aí, dois anos, na verdade, de pandemia. A emenda constitucional fala de 2020 e 2021, então vivemos dois anos de pandemia. Nós sabemos que os gastos com educação reduziram muito, porque não tinha aula presencial, né? Mas essa diferença tem que ser aplicada em 2023, e nós vamos ficar, principalmente nós que somos da Comissão de Educação, vamos ficar atento para que essa diferença de percentual aí seja aplicada.
Continua a discussão. Mais algum vereador? Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, extremamente importante uma sessão como essa aprovar aqui, né? Nós, Câmara de Vereadores desse município de Juara, aprovação das contas do prefeito, desse exercício de Prefeitura Municipal de Juara do ano de 2021. Assim como recomenda o Tribunal de Contas, né, que aprovou com recomendações, como também foi o ano passado, nós aprovamos também com recomendações. Isso será, acredito eu, rotineiramente, não havendo nada grave a ser discutido nas contas do Executivo, porque até mesmo ninguém é perfeito, 100%, que não possa ter recomendações que possa melhorar o dia de amanhã. Então a gente acha que muito bem-vinda as recomendações do Tribunal de Contas. Acredito que todos os vereadores aprovarão, né, como já foi dado o relatório pela comissão, analisando e recomendando a aprovação das contas do prefeito. A gente fica muito feliz, tendo em vista a organização, os trabalhos feitos pelo Poder Executivo do prefeito Carlos Sirena, do prefeito Ney, da farmácia, e todos os seus secretariados disponíveis, trabalhando em firmes, mediante aos seus orçamentos, para que não se extrapolem e que possa dar melhor qualidade de vida à população de Juara. Precisamos melhorar muito, tem muito a se fazer nesse município, mas tem melhorado bastante e temos que parabenizar, sim, pela aprovação das contas do prefeito Carlos Sirena, apenas com algumas recomendações que nada mais é do que tentar fazer melhorar a cada dia. Parabéns, prefeito.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Só gostaria de parabenizar a comissão pelo trabalho prestado e deixar bem claro que foi a comissão de finanças do orçamento da gestão anterior, né, do BN anterior, né, não foi nosso. Bom que nos livramos também de fazer isso parecer. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o prefeito Carlos Sirena e toda a sua equipe, que quando você se fala e você discute conta anual de uma gestão, ainda mais pelo Poder Legislativo Municipal. Nós temos aí aprovação pelo Tribunal de Contas, que é uma aprovação um pouco mais técnica, né, mas Aqui no Poder Legislativo, realmente, é aquilo que se acontece no município, onde os vereadores, que são os maiores fiscalizadores, estão no dia a dia e estão fiscalizando. Então, eu com certeza irei acompanhar o parecer da Comissão de Finanças e parabenizo aí o gestor prefeito, parabenizo todos os secretários, porque através desse parecer, dessa aprovação, isso consta que aí no exercício 2021, realmente os recursos públicos foram aplicados de conformidade com as leis vigentes e aí cumprindo todas as prerrogativas, principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, parabéns ao prefeito e toda a sua equipe aí pela aprovação aí das contas do exercício de 2021.
Continua a discussão. A vereadora Marta Del Piazza.
Eu queria chamar a atenção também a alguns números nessa análise de contas feita pelo tribunal e depois o parecer feito pela Comissão de Finanças, que o executivo, no ano de 2021, teve um gasto percentual com despesa de pessoal na casa dos 48,16%. É um número interessante, porque nós sabemos que a grande luta do gestor é manter esses percentuais com gasto, com pessoal abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e o prefeito tem cumprido isso com rigor. Né? E isso também sinaliza que nós tivemos uma ampliação na arrecadação. Porque nós sabemos bem que a redução do quadro de servidores municipais nem foi tão reduzida assim, o que demonstra que nós tivemos ampliação de receita. Por isso, os índices com gasto de pessoal caem tão bem e soam tão bem aos nossos ouvidos. Importante frisar que essa casa de leis aqui também tem um gasto bem abaixo do limite permitido por lei com despesa de pessoal. O legislativo teve uma porcentagem de 1,96 e o limite é 6%. Então, o legislativo também fez a sua lição de casa, tem conseguido manter os gastos com pessoal sob controle. E isso é responsabilidade fiscal. Eu acho que é importante que a gente frise isso para a população, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual que é a função da gente julgar as contas do prefeito. O vereador Léo falou bem que o Tribunal de Contas faz um parecer técnico, mas o nosso voto é político. O voto do vereador está acima da decisão do Tribunal de Contas, né? Independentemente do parecer de lá, se algum vereador quiser votar contrário ao parecer, tem toda a liberdade. Mas a gente leva em consideração a responsabilidade fiscal do prefeito. Eu já estive aqui nessa cadeira votando contra contas onde o tribunal aprovou. Né? Porque a gente tem a vivência como vereadora na fiscalização do cotidiano do prefeito. Então a gente sabe a realidade de fato das contas. E o prefeito Carlos Sirena, né? Claro que a gestão tem deficiências, claro que a gestão tem problemas a resolver, mas eu também parabenizo o gestor pela responsabilidade com as suas contas anuais. Eu acho que esse é o caminho. Nós vamos ser cada vez mais exigentes com os prefeitos, porque a gente quer é a honestidade com o investimento dos recursos públicos. O que o cidadão quer é que o dinheiro do seu imposto seja bem aplicado e seja bem gerido. O que a gente quer é gestor responsável.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto de decreto em votação, vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o decreto legislativo que aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara relativos ao exercício de 2021. Não havendo mais matérias em pauta, por obrigatoriamente ser pauta exclusiva, vou chamar os vereadores inscritos nas considerações finais. A primeira vereadora inscrita nas considerações finais é vereadora... Ai, peraí, esse aqui, verdade, desculpa. A primeira vereadora inscrita nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar, apesar de muito serviço a ser feito, ao secretário Salvador Pisolio, que no dia de hoje eu vi que está limpando ali a praça, onde o pessoal trabalha ali na pista de skate. Também, logo mais abaixo ali na Avenida Planeta, naquela outra pracinha, também estava fazendo a limpeza ali hoje. No jardim, no Jardim América, muita gente com entulhos nas calçadas, esperando ser retirados. Hoje eu passei por lá, ainda não tinha sido feita essa remoção, mas está na programação da Secretaria de Cidade para que seja feito. Então, não sei se fizeram ainda hoje, mas estão trabalhando em várias localidades aí fazendo limpeza. Ao secretário de Transporte, pelo serviço que está sendo feito aqui na Estrada da Balsa, um serviço agora que ficou muito melhor, passei ali ontem. Estive lá na sexta-feira, passei ontem novamente. Serviço de levantamento, cascalhamento e abertura da estrada. Está ficando muito bom o trabalho feito aqui na Estrada da Balsa. A gente gostaria também, eu fiz uma indicação, um pedido, um ofício na sexta-feira, encaminhando ao secretário Salvador, ali naquela rua que dá acesso à Unemate, né, que sai ali da MT e entra para a Unemate. Está muito sujo, o capim está muito alto. A gente fez um ofício aqui semana passada, encaminhando para a Secretaria de Cidade, para que vá lá fazer uma limpeza, que tem muita gente ali que vai para a universidade a pé, à noite, e ali está muito sujo. Pedimos a ele que desse uma assistência ali na limpeza e na qualificação da iluminação. Também o terreno lá ao lado do jardim, do bairro Santa Terezinha, que é um terreno da prefeitura, um terreno grande, que também está com um mato muito alto. Os moradores do bairro Santa Terezinha, da escola da Aurei Riva, ali aquela região, nos cobrou. Fomos lá em loco, verificamos, fizemos os ofícios, encaminhamos ao secretário também que faça as limpezas ali. De repente, passe um trator com a grade, está muito sujo. Inclusive, tinha uma senhora lá, já de idade, batendo enxada, em frente à casa dela, fazendo a limpezinha. E, segundo ela, ouviu até barulhos de cobra na noite anterior, do dia que eu estive lá. Então, é muito urgente, o pedido nosso de urgência, de limpeza daquele terreno ao lado do bairro Santa Terezinha. Secretário Salvador Pisolio, a gente sabe que está tendo muito trabalho, muito transtorno, mas a gente quer acreditar que consiga fazer com a equipe que o senhor tem, possa ser mais ágil, mais rápido possível para atender toda essa comunidade. No bairro Santa Terezinha, ali no bairro Santa Terezinha, no bairro Santa Helena, Jardim Santa Helena e também no Paranaguá, tem bastante esquinas que está muito sujo. Prefeitura precisa fazer a limpeza, porque é terreno particular, mas podemos usar as leis que já existem no município e pôr no IPTU, na cobrança progressiva do IPTU, a limpeza dos terrenos. Se o proprietário não limpa, não constrói, não vende, acha que não precisa, a prefeitura faça a limpeza e cobre, e jogue na dívida ativa, se for o caso necessário, para que o proprietário possa sentir no bolso as deficiências dele, que causa impacto grande na sociedade de Juara. Juara não é mais aquela cidadezinha de Curruela, não. A gente melhorou bastante, está crescendo muito, está desenvolvendo muito, precisa que os proprietários de terrenos possam ter mais respeito e responsabilidade com seus terrenos. Muitos acham que não precisa vender, não precisa comercializar, também não precisa construir, mas mantenham limpo, para que a população, que a vizinhança não sofram com isso. Afinal de contas, a cidade está aí, um alto grau de repente, de dengue, mosquito para todo lado, e a gente precisa combater isso. E como é que combate com terrenos baldios muito sujos como estão por aí? Então a gente gostaria de pedir colaboração de todos os proprietários de terrenos baldios. Caprichem, limpe seus terrenos. Ou então que a prefeitura faça isso e jogue no valor do IPTU a cobrança dessa limpeza. Obrigado a todos, que tenhamos uma ótima semana, abençoada por Deus. Uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Essa palavra, presidente.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Mais uma vez, boa noite à senhora presidente, aos colegas vereadores. E eu gostaria muito de falar hoje aqui O vereador Wellington foi muito feliz ao dizer da morosidade da SEDUC nas contratações, para que a gente possa ter um ano letivo funcionando com regularidade. Essa realidade, vereador, não é só das escolas rurais. Nós temos escolas urbanas que ainda não têm todo o quadro de professores atuando por conta de uma atribuição mal feita pela SEDUC, em que eles deixam para as DREs e a coisa fica toda mal organizada. Então nós temos a realidade de uma escola central como Oscar Soares, está faltando 5 ou 6 professores ainda. E o que muito me admira, meus colegas, é a gente ver todos esses problemas aí na educação, e o deputado Gilberto Catani, né, que deveria estar preocupado com essas questões, ele vai lá pedir a abertura de uma CPI do Sintep. O Sintep, né, o deputado deveria saber, é um sindicato que não tem ligação com o Estado, não é órgão do Estado. Como assim ele vai pedir uma CPI? Eu fico observando o tipo de legislador que a gente elege, que ao invés de trabalhar para melhorar a vida da população, ao invés de ir lá, né, ver como que as escolas estão andando, como é que a gente tem falta de profissionais nas nossas escolas, ele vai pedir a abertura de uma CPI de um sindicato. Ah, nobre deputado, vai procurar saber a realidade das nossas escolas, vai lá saber como é que a gente funciona, como chove dentro das escolas da rede estadual. Eu, infelizmente, tenho assistido um monte de políticos jogando para a plateia, para agradar eleitorado. É uma pena, porque se a gente não fizer educação com seriedade, a gente não sai dessa situação aí de indicadores tão ruins. O nosso governador gosta de bater no peito e falar que nós temos um dos melhores salários do Brasil, né? Mas ele deveria visitar as escolas e ver a realidade que esses professores trabalham no cotidiano. Na minha escola, tá, não tem nem bebedouro na sala de professores, porque nós estamos em reforma e o caos está instalado. E os professores estão lá trabalhando. E o deputado está pedindo CPI do Sintep. Ele devia estudar mais um pouquinho qual é a função dele lá na Assembleia. Queria aproveitar também o momento para falar de uma decisão do STF. O STF, semana passada, decidiu que a lei lá do estado de Rondônia sobre linguagem neutra é inconstitucional. Ou seja, aprovar leis que tratam de educação não é função de vereador, não é função de Assembleia Legislativa. Isso é prerrogativa do Congresso Nacional. Quando o projeto de linguagem neutra passou por essa Casa de Leis aqui, eu fui vaiada porque eu falei isso. A minha explicação, a minha explanação foi no sentido de falar: não cabe a nós legislar sobre as diretrizes de educação. Isso cabe ao Congresso Nacional. Eu não estou aqui discutindo se deve se permitir ou proibir linguagem neutra. Eu estou falando da prerrogativa de vereador, de deputado estadual. Congresso legisla sobre educação, não vereador. E quando o Supremo decide, olha, a lei sobre linguagem neutra é inconstitucional, ele não está falando que pode ensinar linguagem neutra nas escolas. Ele nem julgou o mérito da lei. Ele só falou: deputados, isso não é função de vocês. Vereadores, isso não é função de vocês. Quem legisla sobre educação é Congresso Nacional. E vamos continuar ensinando nas nossas escolas a língua dentro da norma culta. Linguagem neutra não está no Plano Nacional de Educação, não está na Base Nacional Curricular Comum. Então, continuaremos ensinando aquilo que está nos documentos de educação, né? Ainda bem que a gente tem a oportunidade de mostrar para a população que tem lei que é para inglês ver. É só para jogar para a plateia. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré, e vocês estão presentes. Senhora presidente, de uma andada na estrada de Juara para Norte, e nunca, assim, deparei uma estrada com a chuva tão acabada. Precisa ir urgente da Secretaria de Transporte fazer, já que deu uns 3 dias de sol, fazer um patrulhamento para facilitar aí a passagem das pessoas que estão lá no assentamento, na Paranorte, que venha de Monte Verde, fazer um patrulhamento urgente aí para dar no transporte, para a pessoa poder estar passando melhor nessa estrada, sendo que a gente tem uma grande frota de patrola, e daqui uns dias fazer também um cascalhamento nessa estrada toda, que precisa urgente também para estar, a gente sabe aí, tanta população que mora nessa região e precisa urgente dessa estrada boa. Também precisa também reformar a ponte do rio Águas Claras e a ponte do rio Araputanga, que está arrancando todos os tabuados, está trazendo já transtorno. Espero que a Secretaria de Transporte arrume o mais rápido possível, senão daqui a pouco vai ficar bem complicada essa estrada, essas pontes, e trazer mais transtorno aí para a população. Também quero deixar parabenizar aí todos os servidores da Secretaria de Transporte que estão fazendo um belíssimo trabalho na estrada da Balsa, é um cascalhamento. Quero agradecer aí o pessoal que doou o cascalho aí, o pessoal da Larica que doou, que está ajudando também. Outro fazendeiro depois da Balsa também ajudou com o cascalho, que eu não me lembro o nome dele. Quero parabenizar essas parcerias que a Prefeitura está tendo para estar recuperando. O importante do cascalhamento da estrada, pode estar chovendo, que o pessoal cascalhando trabalha mesmo assim, e é onde o serviço fica bem feito e aguenta muito tempo. E isso aí precisa ser feito o mais rápido possível na estrada de Juara para Norte, onde tem um grande passagem de pessoas e grande população naquela região, que precisa dessa atenção o mais rápido possível da Secretaria de Transporte. Também, senhora presidente, desde já quero cobrar mais uma vez, eu já tenho ofício aqui mais de ano já, sobre a prefeitura tem que ter nesse momento, nesse tempo chuvoso, horas máquinas para poder socorrer essas erosões dessa chuva. A gente precisa ter pelo menos tempo chuvoso, até conversei com o vereador Wellington, uns 500 mil em hora máquina. Você vê o pessoal ali da estrada da Quatro Marcos, os alunos já estão com uma semana sem ir para a escola, por causa que choveu semana passada e rodou 3 bueiros. E os pecuaristas precisam também estar levando da cidade seu leite, também os caminhões levando sua ração, seu sal, e também suas compras, ter suas propriedades, e não está conseguindo. Eu já fiz ofício há mais de ano atrás, que o prefeito já se previne para esse tempo de chuva, porque em 2021 foi gasto 10 mil horas máquina, senhor presidente, e as nossas estradas estão tudo acabadas. A gente precisa aí de uma atenção do prefeito, próximos anos já fazer isso, nem que não usa, espero que não usa, né? A gente não sabe, que nem veio essa chuva e rodou várias pontes, vários bueiros. Então o prefeito tinha que se preparar, porque graças a Deus dinheiro tem dinheiro na conta, e a gente precisa aí, agora mesmo hoje, desde semana passada eu recebo aí, e com todo direito da população que mora ali no estado de Quatro Marcos, cobrança aí, que não tem nem como eles virem para Juara, tem que vir atravessar os bueiros de a pé, com maior dificuldade, porque está lá mais de já 7 dias, sem poder vir na cidade com seu veículo, buscar seus alimentos e também levar a sua propriedade. Então, o prefeito, nesse ponto, está deixando a desejar de socorrer a população. Devia já, ele já se preparar todo ano com essas horas máquina, que nem se agora precisava, já tinha socorrido esse povo, já tinha atendido, e o pessoal não estava sofrendo. Então, desde já cobro do prefeito, quero oficializar ele mais uma vez, quero reiterar o ofício que eu fiz há um ano atrás, que ele se previne para a próxima chuvarada, com horas máquina aí, que a gente sabe aí, muitas estradas para estar arrumando. Então, se ele se prevenir aí com essas horas máquina, nesse socorro, pode estar ajudando aí a população que está sofrendo aí com falta de recuperação dessas estradas. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu quero só relembrar aos vereadores que nós precisamos, cada um de nós, fazer a indicação para uma mulher empreendedora aqui do nosso município, porque nós iremos entregar esse título no mês de março, em homenagem ao mês das mulheres. Então, preciso que os senhores providenciem o mais rápido possível a indicação, o nome, né? A indicação do nome dessas mulheres, para que nós providenciemos aí o que for necessário. Eu sei que é difícil, hoje mesmo eu estava perguntando nas redes sociais e aparece tantas mulheres, tem tantas mulheres empreendedoras nesse município, que eu não sei nem o que a gente vai fazer para conseguir indicar uma só. Mas temos que fazer isso. Então, peço a colaboração de vocês. Quero agradecer aqui a presença da Carla e do Carlos, que são proprietários da empresa Método Supera, Ginástica para o Cérebro. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Não sei se vocês já eram daqui, não lembro de tê-los conhecido, mas sejam bem-vindos e desejo sucesso no empreendimento de vocês. Eu aproveito para convidar a todos para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 27/2/2023, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.